nós é completamente irrelevante qual é a afiliação política ou partidária, ou sequer se tem alguma parte daqueles para quem estamos a trabalhar. Há uma nota que é preciso saudar. O Chega, de facto, reconheceu o valor do investimento do PIB em 2010 num governo do Partido Socialista. Muito obrigado por esse reconhecimento. Senhora deputada Carla Castro, não é populismo, não é populismo. É mesmo denunciar aquela que é a contradição e o ataque que faz à escola pública. Quando diz o elevador social está estragado, não, não está. O grande desafio que o sistema educativo nacional e todos os outros, mas o que me interessa é o que o nacional tem, o grande desafio do sistema educativo é o combate às desigualdades. Mas aquilo que os dados mostram é que, embora se mantenha um hiato entre os alunos socioeconomicamente mais vulneráveis e os outros, a curva é ascendente. E esses alunos, sabem onde é que estudam? Na escola pública. É aí que esses alunos estudam. Portanto, o elevador pode andar devagar, mas funciona. E dizer o contrário, isso sim é populismo nas suas manobras comerciais contra a escola pública. Senhora deputada Joana Mortágua, de facto não respondi à sua pergunta há pouco. Há de facto uma assunção de despesa estrutural no orçamento da educação com as medidas que estamos a propor, só com este conjunto de medidas que se juntam à subida gradual e consistente dos orçamentos para a educação, que nos permitem desde 2015 ter mais 36% consolidado no orçamento da educação. Estas medidas que propusemos a semana passada significam um aumento de 100 milhões de euros no estruturais e continuados no orçamento da educação. Finalmente, e para terminar, dizer ao Sr. Deputado Rui Tavares, que como historiador calculo que não despreza a importância da memória também para interpretarmos o presente e planearmos o futuro, embora entenda o sentido da sua intervenção, mas dizer que de facto, conforme está expresso no Orçamento de Estado, aquilo que estamos já a fazer é trabalhar para um alargamento das escolas artísticas, da rede de escolas artísticas em Portugal, para não termos apenas duas, mas também temos já um histórico de deixar as escolas secundárias a criarem os seus projetos educativos próprios, especializando-os, e é por isso que temos algumas escolas com ensino bilingue, é por isso que temos algumas escolas com projetos educativos próprios, porque demos às escolas essa autonomia, porque confiamos nos seus profissionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Educação. Vamos passar agora à fase do encerramento deste debate, e para fazer o encerramento da parte do Governo, dou de novo a palavra ao Sr. Ministro da Educação. Tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assistimos esta tarde a um debate por vezes extremado, por vezes sensato, devo dizer. Sensato porque ouvimos aqui vários discursos de valorização daquele que é efetivamente o papel da escola pública em Portugal. A escola pública não descansa. A escola pública hoje, 2023, é uma escola pública diferente da que era em 2020, diferente da que era em 2010, diferente da que era quando eu estudei, quando eu frequentei a escola pública. Na minha turma de oitavo ano, e não foi assim há tantos anos, éramos 34 alunos. Três passámos para o nono ano. Os outros 31 reprovaram e metade desses abandonaram nesse ano. Isto era considerado normal. E o Sr. Deputado diz, se fosse hoje passavam todos. E o Sr. Deputado acha que um sistema educativo de qualidade é aquele em que os alunos desistem, é aquele em que os alunos reprovam, é aquele que se vê livre dos alunos mais vulneráveis, é aquele que não trabalha para promover o sucesso escolar, é aquele que se limita a reproduzir as assimetrias à entrada e fica muito contente porque tem qualidade e exclui. pois essa não é, de facto, a nossa visão de escola. E o PSD gosta muito de falar de facilitismo. O Sr. Deputado António Cunha falou de facilitismo. Não há nada mais fácil do que a exclusão. Não há nada mais baratinho do que excluir. Não há nada mais fácil do que reprovar. Não há nada mais fácil do que apenas verificar ao fim do dia que há uns que sabem e outros que não sabem. O que é difícil, o que é exigente, o que é rigoroso é fazer o trabalho que os professores portugueses fazem todos os dias na escola pública. E aqui, de facto, valoriza a escola pública, porque não seleciona alunos à entrada, porque não manda embora alunos a meio do percurso se lhes sujam as estatísticas. O trabalho que os nossos professores fazem é pegar em todos os alunos, independentemente da sua condição socioeconómica, independentemente da sua etnia, independentemente da língua materna que falam, e garantir que todos aprendem. Isso faz-se com apoios tutoriais, isso faz-se com planos de recuperação, isso faz-se com o reforço das aprendizagens, isso faz-se com o trabalho integrado curricular, isso faz-se com o esforço contínuo e constante dos professores. Portanto, facilitista, verdadeiramente facilitista, é o discurso da exclusão de que o PSD tanto gosta. E esse é o discurso da preguiça e esse é, sobretudo, o discurso da desvalorização do trabalho que a escola pública faz. Não é por acaso que, desde o início do século, a única vez que as taxas de insucesso escolar, tirando o ano da pandemia, a única vez que as taxas de insucesso escolar voltaram a subir foi durante a vossa governação. Porquê? Porque desistiram dos alunos. Porque desistiram dos alunos. Porque desistiram dos alunos e pensaram, isto é para as elites, isto não é para todos. Ouvimos também neste debate a identificação de problemas. O PCP convida-nos a este debate e, como eu disse no início, viemos com gosto. Porque estamos aqui para resolver problemas. Estamos aqui para resolver problemas com seriedade, com boa fé, com responsabilidade, sabendo que nem tudo se consegue resolver num dia. Nem tudo se consegue resolver num ano, mas estamos a atacar problemas sérios que afetam a carreira dos professores. Estamos a combater a precariedade. Nós temos que estabelecer prioridades e, como penso que partilhamos, termos uma percentagem enorme de professores contratados, termos um tempo médio para a vinculação de 16 anos, é tempo de parar isso e é tempo, sobretudo, de não fazer a resolução destes problemas processos extraordinários. Temos que os transformar em processos normais, em que a precariedade seja combatida, porque há medidas estruturais para combater a precariedade. Esse é o nosso compromisso. Acabar com as casas às costas significa fixar os professores, dar-lhes a oportunidade de se estabelecerem e de saberem, eu tenho um lugar num quadro de escola e é aqui que posso organizar a minha vida. Isto não é compatível com quadros de zona pedagógica imensos, onde as pessoas são obrigadas a mudar de lugar de X em X anos. Isto não é compatível com a situação de contratado. E é por isso que temos um mapa com 63 quadros de zona pedagógica. E é por isso também que temos medidas para que a fixação de professores esteja aliada à resolução do problema de falta de professores.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem que concluir.
Vou concluir dizendo que, Sr. Presidente, o nosso compromisso é, de facto, resolver problemas, combater problemas, melhorar a condição dos profissionais. É para isso que estamos aqui, é para isso que aqui continuamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E agora, para encerrar este debate mesmo, a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Não há escola pública sem professores, ponto. Não há quem possa contradizer isto. E o Governo diz-nos que é na escola pública que a democracia se concretiza. É verdade, mas não é menos verdade que, com estas opções, é a escola pública que o Governo opta por deixar de definhar. Começamos o debate a lembrar que mais de 25 mil alunos terminaram o primeiro período sem professor e a pelo menos uma disciplina. Mais de 40 mil iniciaram o segundo período nessa mesma situação. O que tem feito o Governo? Ignorar as reivindicações dos professores. Não há professores suficientes e os 1.200 jovens que se inscreveram neste ano letivo para se prepararem para a docência estão longe de preencher os lugares de que 2.401 deixaram vagos. Estão longe de compensar o 500.000 que entre janeiro e fevereiro vão deixar o ensino, ou os 4.000 professores que em cada ano, nos últimos anos desta década, vão aposentar-se. O que faz o Governo? Ignora, mantém-se intransigente, prejudicando os professores e a escola pública. Veio o Governo dizer que está a tentar encontrar soluções. Vamos ser francos, não se vislumbra nenhuma proposta real e que surta efeito no sentido da valorização da carreira e a profissão docente, nem das dos demais trabalhadores, de resto. Tal como não se está a fazer uma valorização das respectivas remunerações. Remunerações que tantas vezes têm de servir para pagar os custos de estar longe de casa a trabalhar. É pagar para trabalhar. Continua a recusar contar todo o tempo de serviço prestado pelos professores, por efeitos de progressão na carreira, fazendo um verdadeiro apagão do tempo de serviço trabalhado. Mantém as cotas no acesso ao 5º e 7º escalões, impedindo a progressão dos professores, fazendo com que hoje, quando se ingressa na carreira, não haja qualquer perspectiva de chegar ao topo. Sim, porque a proposta do Governo, com que nos assinou, continua a deixar milhares de pessoas de fora do acesso ao 5º e 7º escalão. É um autêntico engodo e há que denunciar. Continua a não vincular os professores com mais de 5, 10, 15 e mais anos de serviço. Não combate a precariedade. É responsável, aliás, pela promoção de vínculos precários que também atinge outros trabalhadores da educação. Basta dizer que a média de entrada para a carreira docente é por volta dos 45 anos de idade. Impõe um regime de mobilidade por doença, desrespeitador dos direitos dos trabalhadores. Continua sem garantir o critério da graduação profissional como o único critério a concurso. O Governo só não dá resposta às justas reivindicações dos professores nem aos problemas da escola pública como não quer, porque não quer. E que não só não resolve os problemas que já existem, como pretende criar novos problemas com a intenção de avançar com as alterações, nomeadamente o recrutamento de professores passar a ser feito pelos diretores das escolas em detrimento do concurso nacional e da respectiva graduação profissional. O Governo não está a responder aos problemas. Faltam professores, faltam educadores nas escolas e mesmo que o Ministério cumpra a promessa de reduzir a dimensão dos quadros de zona pedagógica, mantém os conselhos locais de diretores a decidir, o que pode significar que, para completar o horário, um professor tenha de percorrer dezenas de quilómetros para dar aulas em distintos locais no mesmo dia, pelos seus meios e sendo submetido a um esforço psicológico e físico que degrada a qualidade da sua prestação. Isto não é solução. Isto é um problema. Nos próximos anos vão-se aposentar milhares de professores. Questiona-se como se atrai para a carreira docente. Olha, não é com vínculos precários durante anos e anos, a correr o país de norte a sul, tendo de suportar encargos com duas habitações. É com a valorização da carreira e da profissão. Sobre isto, não vemos medidas. Como se perspectiva a saída de milhares de professores para a aposentação? Vai-se continuar a contratar técnicos sem habilitação profissional para a docência? É esta a solução que o Governo tem? Mas é importante fazer também um exercício de memória. De facto, a 2 de maio de 2019, os deputados do PCP, do Bloco de Esquerda, do PSD e do CDS aprovaram na especialidade a recuperação de todo o tempo de serviço dos professores que esteve congelado. E perguntamos-nos, então porquê é que esse tempo não foi efetivamente considerado? Porque no dia 10 de maio, PSD, num volte-face, ajudou o Governo a não repor o tempo de trabalho dos professores. Aliás, pelo que percebemos, o PSD quis salvar o Governo, não sabemos se por medo ou se por outra conveniência. Mas mais, 4 de dezembro de 2020, devolução dos 6 anos, 6 meses, 23 dias contra PS, PSD, CDS, absteve-se a iniciativa liberal e o Chega. 14 de fevereiro de 2020, contabilização total do tempo de serviço para efeitos da Segurança Social. Contra, PS, abstenção, PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Nesta altura, senhores deputados, o PS não tinha maioria absoluta. Ele precisava sempre dos votos à sua direita. Os professores exigem respeito, exigem não ser enganados e que não lhes atirem areia para os olhos. Respeito pela sua profissão, pela sua carreira, ter salários dignos, ver o tempo trabalhado ser contado, todo contado. E há algo mais digno do que lutar por respeito? Estão simultaneamente a lutar pela escola pública, porque sem professores, com estabilidade, com condições de trabalho e de vida, não há escola pública. E termino dizendo que não faltarão propostas concretas do PCP. Elas nunca faltaram, elas sempre estiveram aí. Que não faltem então as forças aos professores, porque é a luta dos professores, é a sua força, a sua mobilização que será determinante para o presente e para o futuro da escola pública e para ultrapassar as injustiças que neste momento se abatem.